imagina desenhar uma linha perfeitamente reta e super limpa na planta de um arquiteto.
Sim, um ambiente altamente controlado, não é? Pura matemática.
Exatamente, pura matemática. As fundações estão milimetricamente calculadas, os ângulos são impecáveis e tu olhas para aquilo e pensas, pá, a estrutura final vai ser uma réplica exata desta perfeição teórica.
Certo. O ideal no papel.
Mas depois, pronto, depois chegas ao estaleiro de obras e tens chuva a alagar as valas, tens lama até aos joelhos, tipo centenas de trabalhadores com perspectivas completamente diferentes a tentar interpretar aquelas linhas no papel.
Pois é.
E de repente, a percepção bate de frente com a realidade. A pureza da visão original tem de arranjar forma de sobreviver à confusão caótica que é, no fundo, a nossa natureza humana.
E essa é a grande falha de quase todas as utopias, não é?
Uhum.
O choque inevitável entre o idealismo de quem desenha o plano e a mecânica suja e imprevisível de quem tem mesmo de colocar os tijolos uns em cima dos outros.
Pois.
A visão simplesmente desmorona-se se, quer dizer, se não houver um sistema desenhado de raiz para absorver esse impacto.
E é, olha, é precisamente com os pés nessa lama que vamos arrancar a nossa exploração de hoje, porque os nossos apontamentos, a nossa análise baseia-se numa reflexão da liturgia do 21º domingo do tempo comum.
E antes que pensem que vamos aqui dissecar dogmas teológicos super complexos...
Sim, não se assustem, não vamos por aí. O nosso objetivo aqui é puramente estrutural e incrivelmente prático, porque... independentemente daquilo em que tu acreditas, o que temos em mãos é, tipo, é um manual antiquíssimo...
De há dois milénios.
De há dois milénios, exato. E que tenta resolver o maior problema de qualquer grande organização, ou seja, como é que constróis, como é que lideras e mantens uma comunidade unida ao longo de séculos sem que ela perca a sua essência.
E a abordagem que os apontamentos sugerem para resolver esse problema, pronto, começa por estabelecer dois pilares fundamentais.
É? Sim.
E à volta desses dois pilares que toda a existência daquela comunidade se estrutura, que são a figura de Cristo e a figura da Igreja. E a premissa base aqui, e isto é o que é fascinante aqui, é que não os trata como dois conceitos independentes.
Como se andassem cada um para o seu lado.
Exatamente. Há uma simbiose que é obrigatória. Um não cumpre a sua função histórica sem o outro.
Pronto, então vamos lá desconstruir isto. A imagem que me surge é que o primeiro pilar, Cristo, neste caso, funciona como aquela centelha fundadora.
A ideia original.
A ideia original, nem mais. A tal visão pura do arquiteto que falávamos. E o segundo pilar, que é a Igreja, seria o veículo, a infraestrutura pesada que foi construída no tal estaleiro de obras para transportar essa visão no mundo real.
Sim, mas a dúvida que me fica sempre, e eu sou um bocado cética com estas coisas, é até que ponto é que a infraestrutura não acaba por esmagar a faísca original com o peso de toda a burocracia, não é?
Pois, e essa é a tensão permanente de qualquer grande movimento, pá, seja ele o qual for. E a reflexão estabelece uma relação de dependência brutal para evitar exatamente isso.
A infraestrutura só tem razão de existir por causa daquela visão original. Se tu removeres a faísca, o veículo torna-se apenas uma máquina vazia, um fim em si mesmo.
Fica só a carcaça, digamos assim.
Fica só a carcaça. Por outro lado, e isto é o que torna um modelo super resiliente, a visão original necessita desesperadamente da infraestrutura para não se evaporar com a passagem do tempo.
Pois claro!
Porque as ideias puras não sobrevivem no vácuo humano, certo? Elas precisam de âncoras institucionais, por muito imperfeitas e lamacentas que essas âncoras sejam.
Portanto, ou seja, o legado morre sem a comunidade. E isso atira-nos diretamente para a mecânica de como é que essa comunidade é efetivamente formada.
Certo.
O documento aponta para o momento do Evangelho, onde há ali um convite aos discípulos para acolherem a figura central como, passa a citar, o Messias, filho de Deus.
Exato, que é descrito no texto como um momento de adesão.
E olha, que a palavra adesão fascina-me imenso porque vai muito para além de uma mera concordância intelectual. Não é, tipo, não é um gosto disto numa rede social ou um cinco à cabeça.
Não, nada disso. A raiz da palavra exige ali um compromisso visceral. Aderir é colar-se a algo. É assumir o peso dessa ideia.
Sim.
E a comunidade que nasce a partir deste momento não é formalizada por um contrato legal reconhecido no notário, pois não?
Não, claro que não há assinaturas.
Não há. O documento é super claro em indicar que a fundação da infraestrutura acontece exclusivamente através desta partilha de compromisso. Ou seja, é a ação de aderir que materializa a comunidade.
Mas, espera aí, é aqui que as coisas ficam tensas para mim. Porque a narrativa de um grupo orgânico de pessoas unidas apenas por este compromisso super genuíno é muito bonito, é super romântico até.
Uhum.
Só que, de repente, o documento corta um bocado com essa visão horizontal. Porque ele especifica que esta comunidade é convocada e organizada à volta de Pedro. E pronto, espera aí.
Eu sei onde quero chegar.
Centralizar tudo à volta de uma única figura de liderança não é logo uma contradição imediata, não é? Não é matar a natureza orgânica de um movimento original e transformá-lo logo de início numa estrutura super rígida e corporativa.
Pois, parece uma contradição, sim. Mas só parece nós assumirmos que o objetivo da comunidade é apenas uma contemplação passiva. De ficarem ali todos muito calmos a acreditar naquilo.
E no seu canto.
Exato. Mas a missão definida neste modelo é ferozmente ativa. O texto diz que a comunidade existe para, e cito, dar testemunho de uma proposta de salvação.
E dar testemunho dá trabalho, não é? Exige ação.
E exige ação, exige clareza e exige direção, sobretudo. Se tu mantiveres um movimento puramente orgânico e sem um centro de gravidade, o que é que acontece historicamente?
Bem, fragmenta-se, suponho.
Claro. Ele fratura-se numa centena de interpretações individuais que acabam por, invariavelmente, diluir e destruir a mensagem original. Portanto, a centralização à volta de uma figura, neste caso de Pedro, serve como um mecanismo de sobrevivência puro e duro.
Ok.
É o reconhecimento de que, para perpetuar o ideal abstrato, precisas mesmo de estabelecer responsabilidade terrena.
Ou seja, é a diferença entre um grupo de pessoas a gritar todas em direções opostas, não é? E um coro a cantar, afinal, pela mesma partitura.
Uma ótima analogia, sim.
Mas para que esse coro funcione a longo prazo, quem lidera precisa, obviamente, de ferramentas. O que nos leva àquela secção que a mim me deixou completamente fascinada. O tal famoso o poder das chaves, que é confiado a essa liderança.
Sim, esse conceito é fortíssimo.
Porque, pá, a cultura popular incutiu-nos uma imagem muito específica sobre isto, não é verdade?
Totalmente.
Nós temos aquela ideia caricata do segurança de discoteca cósmica. O São Pedro de pé à porta com umas chaves douradas gigantes na mão, a analisar de cima a baixo quem tem o perfil certo para entrar no paraíso e quem é logo barrado na entrada.
É uma imagem que cristalizou ali o conceito numa espécie de autoritarismo de fronteira. Uma visão completamente de exclusão.
Sim. O clássico, tu entras, tu não entras.
Exatamente. Mas a definição que nós encontramos na mecânica deste documento destroça por completo essa imagem simplista do segurança. O que é fascinante aqui é que o poder das chaves é desdobrado em três tarefas incrivelmente complexas e super dinâmicas.
Sim.
Que são interpretar as palavras da visão original, adaptar os ensinamentos aos desafios do mundo e, finalmente, acolher na comunidade os que aderem.
E, olha, quando eu li essas três tarefas juntas, o meu cérebro foi imediatamente parar à engenharia informática. Não consegui evitar.
Ai, sim. Como assim?
Sim, porque o poder das chaves é, na sua essência, a gestão de um software de código aberto.
Um open source.
Exato, um open source. Pensa bem nisto. Tu tens o código-fonte, o core do sistema operacional que foi escrito pelo programador original, e a liderança recebe as chaves de administrador. O acesso root, por assim dizer.
Sim, sim.
Mas o objetivo desse acesso não é, tipo, não é trancar o código num cofre para ele nunca mais ser mexido, só pena de ficar completamente obsoleto quando o hardware mudar, não é?
Claro. Se o mundo mudar-se...
As chaves servem para que novos programadores possam entrar ali, interpretar o que aquele código original pretendia fazer e criar patches.
Atualizações.
Atualizações, exato. Adaptar o sistema para que ele consiga correr e resolver os problemas no novo século, mas mantendo a essência original completamente intacta.
Olha, essa transposição para a tecnologia capta de forma brilhante o risco e a enorme responsabilidade desta tarefa, porque o mandato para adaptar os ensinamentos aos desafios do mundo, como diz o texto, é uma admissão impressionante da passagem do tempo.
É quase humilde, não é?
É muito. Implica assumir que o que funcionava no contexto do primeiro século simplesmente não pode ser aplicado cegamente, como uma máquina sem cérebro, aos dilemas sociais, éticos e filosóficos do nosso mundo contemporâneo.
Pois.
A liderança tem de ter audácia, e é preciso coragem, de atualizar a aplicação da regra sem corromper a ética fundamental desse tal código de que falavas.
Isso exige um nível de interpretação sociológica e histórica monumental, não é qualquer um que faz isso.
Monumental. E repara que o terceiro ponto da chave destrói totalmente o mito do segurança da discoteca. A função é acolher.
Sim.
A chave é entregue para destrancar a porta de dentro para fora, para deixar as pessoas entrar. O seu propósito principal não é todo barrar o acesso.
Mas pronto, tudo isso soa incrivelmente progressista e super otimista na teoria. Mas tu sabes que eu adoro o lado negro da psicologia humana.
Eu sei, estava à espera de um mais.
Lá vem o meu lado cético a soar os alarmes todos, claro. Porque a questão é, estás a dar um acesso de administrador total a seres humanos que são, por definição, falíveis.
Sabes todos.
Eles têm o poder de interpretar as regras e decidir como é que elas se aplicam hoje. Ora, nós conhecendo a nossa natureza, a probabilidade de quem segura nestas chaves as usar para se tornar num ditador egoísta, o verdadeiro guardião do acesso que barra quem não lhe convém...
Um gatekeeper, não é?
Um gatekeeper puro, a probabilidade disso é gigantesca. A nossa história está completamente repleta disso. Então, a minha pergunta é como é que este sistema evita o colapso interno pelo abuso de poder?
Pois, e a arquitetura do texto prevê exatamente essa vulnerabilidade humana. Ele não ignora isso. É por isso que introduz um sistema de pesos e contrapesos altamente rigoroso.
Ok, onde?
Naquilo que ele chama a primeira leitura, que atua aqui como um código de conduta inegociável. É um manual de ética de quem detém o poder. E repara que começa com proibições absolutas.
Do género?
Diz que a autoridade nunca, sob nenhuma circunstância, pode ser usada para concretizar interesses pessoais. E, mais importante ainda, nunca pode ser usada para impedir aos irmãos o acesso aos bens fundamentais daquela comunidade.
Ok, isso, isso ataca diretamente a tal ideia do guardião do acesso, do gatekeeper.
Exatamente.
O texto diz essencialmente, olha, se estás a usar a chave para trancar os outros lá fora e para garantires a tua própria segurança ou o teu status, então perdeste automaticamente a legitimidade para segurar a chave sequer.
Nem mais. É uma perda de mandato automática do ponto de vista moral.
Mas quer dizer, retirar o poder ditatorial deixa um vazio de liderança. Se o líder não pode ser um ditador corporativo, nem um general que apenas emite ordens do topo da pirâmide, como é que ele deve exercer esta liderança?
E a resposta do documento a isso é quase desarmante de tão simples. Diz que deve agir como um pai que procura o bem dos seus filhos.
Mas porquê esta metáfora familiar? Por que não usar algo mais estruturado, tipo um juiz imparcial ou um árbitro?
Porque, repara, um juiz imparcial aplica a lei de forma fria. Ele não tem um envolvimento direto na consequência emocional ou no crescimento real da pessoa que está a ser julgada, certo?
Certo, ele cumpre o papel dele e vai para casa.
Exato. A figura do pai ou da mãe introduz três pilares que são obrigatórios e que o texto faz questão de elencar explicitamente. Solicitude, amor e justiça.
Três coisas pesadas.
Muito pesadas. A diferença fundamental aqui é o objetivo da própria autoridade. Porque o objetivo de um ditador, ou do tal guardião do acesso, é tornar-se perpetuamente indispensável, não é? É manter o poder e o domínio sobre os liderados.
Sim.
Já o objetivo de um pai é usar a sua autoridade, ou seja, as chaves de casa para proteger os filhos, para os nutrir, e em última análise, para os prepararem para eles prosperarem por si mesmos. Portanto, a autoridade paternal que é exigida aqui é puramente uma autoridade de serviço.
É fascinante pensar nisto dessa forma. Quer dizer, a solicitude e o amor não são apenas uns conceitos emocionais fofinhos para meter num postal.
Não, nada disso.
São, nesta perspectiva estrutural, verdadeiros mecanismos de segurança sistémicos. São o antivírus daquela organização.
Essa é uma excelente forma de colocar a coisa, o antivírus.
É que se a pessoa que está no top da hierarquia não operar com o amor e com aquele instinto de proteção típico de um pai, a infraestrutura perde completamente a sua integridade e corrompe o tal código-fonte de que nós falávamos.
Fica viciada, não é?
Sem esse filtro empático constante, o poder das chaves torna-se, dentro da própria lógica e das regras do texto, um poder ilegítimo. E acho isso brutal.
E esse é mesmo o ponto crucial. A legitimidade da liderança terrena não deriva apenas de uma nomeação oficial.
Do cargo.
Deriva, sobretudo, da forma como executa a justiça com essa tal solicitude. Se falha nesse serviço, chamemos de maternal ou paternal, a liderança está, na prática, atrair a própria essência que a comunidade foi convocada a testemunhar logo no início.
Bem,
até este momento nós temos andado aqui a dessecar um manual sociológico bastante palpável, terreno, não é? Falámos de ferramentas práticas de organização, destas estratégias de sobrevivência a longo prazo.
Sim, mecânicas humanas, exato. De sistemas para mitigar o ego humano através dessa figura paternal. Tudo isto está sob o domínio do nosso controlo, da nossa ação direta no mundo. Mas depois, e isto acontece na segunda leitura, não é?
Sim, na segunda leitura.
Há aqui uma mudança super drástica. O texto arranca-nos subitamente desta gestão puramente terrena e atira-nos para a natureza do tal arquiteto original. E avisa-nos, de forma muito clara, que Deus realiza os seus projetos de salvação de forma misteriosa e às vezes desconcertante.
E pronto, mudamos de patamar.
Mas olha, eu tenho de admitir uma coisa. É que a palavra desconcertante irrita-me profundamente.
Ai, sim. Mas porquê? É uma escolha de palavras muito intencional da parte deles.
Eu sei, mas irrita-me porque para mim soa imenso uma desculpa esfarrapada. Nós passámos este tempo todo a construir a estrutura, a afinar as regras. Nós humanos adoramos ter o controle das coisas, ter a planta do arquiteto, o GPS ali ligado que nos diz exatamente onde é que a nossa comunidade deve virar na próxima rua.
Claro, a ilusão do controle total.
Sim, e quando algo corre mal, ou quando o plano de repente não faz sentido rigorosamente nenhum perante o caos e a dor que vemos no mundo, a desculpa imediata que atiram é, pois, os planos do arquiteto são misteriosos e desconcertantes.
Estou a ver.
Mas isso não é, pergunto-te eu, não é apenas uma forma super conveniente de infraestrutura se desresponsabilizar quando as coisas simplesmente não batem certo com a nossa lógica?
Olha, eu percebo perfeitamente. E essa é uma leitura muito comum e diria até super compreensível. Mas se nós formos analisar o enquadramento estrutural deste documento, o uso da palavra desconcertante serve um propósito que é completamente o oposto da desresponsabilização.
Ok, explica-me isso.
Pensa novamente naquele estaleiro de obras do início da nossa conversa. Tu és o trabalhador que está lá, com os pés na lama, a tentar alinhar os tijolos de uma parede específica. A tua perspectiva da obra limita-se rigorosamente àquele metro quadrado que tens à frente. Ora, se a planta do arquiteto te manda fazer uma curva na parede que, daquele teu ponto de vista minúsculo, te parece absurda, ou completamente ilógica, é óbvio que tu fiques desconcertado.
Fico, questiono logo quem é que desenhou aquilo, não é?
Certo, mas repara, o arquiteto não está a olhar para o teu metro quadrado. Ele está a desenhar e a olhar para a cidade inteira num plano a 100 anos. Portanto, o texto não usa o mistério como desculpa, ele usa o mistério como um aviso fundamental sobre os limites da nossa própria perspectiva, da perspectiva humana.
Ou seja, no fundo está a dizer à liderança: olha lá, por muito precisas que sejam as tuas chaves, por muito paternal que seja o teu amor e a tua gestão, tu nunca terás a planta inteira na tua posse.
Exatamente.
Tu não és o arquiteto da obra toda, és apenas o construtor ali daquela parede.
É isso mesmo. É o golpe final contra a nossa arrogância inata. É, no fundo, a vacina perfeita contra a hubris. E repara bem na reação que o documento te exige face a essa constatação de pequenez. Perante o insondável, perante esse plano misterioso, não te é pedido que tentes decifrar a mente divina através de tipo de um esforço intelectual esgotante que não vai levar a lado nenhum. A resposta que te é exigida é uma mudança puramente emocional.
Como assim, emocional?
A entrega confiada, o espanto, a adoração, ele exige que tu transformes essa frustração de não poderes controlar o universo inteiro num hino de reconhecimento da tua própria pequenez, no meio de uma sabedoria que é infinitamente maior que a tua.
Pá, o que, pensando bem nisso, psicologicamente falando, é um alívio enorme.
Não é? Tira-te um peso de cima.
Tira completamente. Porque a tensão brutal que existe em tentar microgerir todos os aspectos da realidade da tua organização, tentar antecipar todas as catástrofes possíveis, controlar todos os resultados à tua volta, isso é, a receita perfeitíssima para o burnout e o esgotamento total de qualquer líder humano.
Sem dúvida.
E a capacidade de tu poderes simplesmente fazer o teu melhor trabalho na lama, usando as tuas chaves com justiça, com o tal serviço paternal, mas aceitando intimamente que o resultado final da grande obra escapa ao teu controlo, e pertence a algo desconcertantemente maior, bem, isso é uma filosofia de resiliência muito brilhante.
É mesmo.
O espanto acaba por substituir a ansiedade.
É a gestão desse equilíbrio que parece impossível. O rigor implacável da responsabilidade ética que tens na Terra, o tal serviço de pai, casada em perfeição com a leveza maravilhosa de aceitar que a ábobas do céu não assenta toda exclusivamente sobre os teus ombros.
É um grande equilíbrio.
E é exatamente isso que permite que a infraestrutura, que aquela velha igreja se sustente sem colapsar sobre o seu próprio peso psicológico e até burocrático ao longo da história inteira.
Incrível. Olha, nós chegamos ao fim desta exploração com uma visão completamente transformada daquilo que, à partida, parecia ser apenas mais um texto antigo que se leu ao domingo.
Verdade.
Nós vimos de perto como, como uma faísca idealista exige o compromisso físico, a tal adesão visceral de pessoas para não se apagar, formando, sim, uma infraestrutura ativa. Depois desmontámos a ideia da porta trancada pela segurança e percebemos que o poder das chaves é, na verdade, um imperativo monumental de adaptar e atualizar o código original perante os novos desafios e dilemas da história.
Sublinhando sempre, e isto é vital, que qualquer tentativa de adaptação que tentes fazer é vã e completamente ilegítima se não for executada através daquele filtro empático da justiça e da proteção de um pai, rejeitando totalmente a armadilha tentadora do nosso próprio ego.
Certo.
E depois, claro, coroando tudo isto, a humildade estrutural de aceitarmos que o arquiteto trabalha a uma escala que foi literalmente desenhada para nos desconcertar e, ao mesmo tempo, para nos maravilhar.
Sem dúvida, e para ti que nos ouves desse lado, olha, independentemente da tua relação com a fé, ou com outras instituições seculares, nós temos aqui um tratado magistral sobre o verdadeiro peso de carregar uma visão através das eras. O eterno e difícil choque entre manter as tuas fundações inabaláveis e ao mesmo tempo ter a elasticidade e a empatia necessárias para conseguires abraçar uma realidade que não para nunca de mudar.
É o desafio de qualquer grande missão, não é?
É sim, e é precisamente neste ponto de fricção que eu te deixo hoje com uma pergunta provocadora para levares contigo e refletires. Lembra-te de tudo o que dissemos sobre as chaves de acesso e sobre o plano misterioso. Se o poder das chaves exige que o líder adapte corajosamente as regras aos desafios imprevistos do mundo, com total justiça e empatia, mas, ao mesmo tempo, a natureza do plano desse grande arquiteto é descrita como inerentemente, passo a citar, misteriosa e desconcertante. Então a grande questão é: como é que um líder sabe, na solidão absoluta das suas decisões, naquele estaleiro de obras, quando uma nova e radical adaptação é o reflexo autêntico dessa sabedoria divina desconcertante, ou se é apenas a sua própria ambição disfarçada de mistério? Fica à reflexão.